Beleza. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, agradecemos por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado que o Senhor nos sustentou. Estamos chegando ao final desse ano. Ainda vamos nos reunir no dia 31, dentro da Tua vontade, mas Te agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor com certeza nos supriu, nos sustentou, nos guiou, trabalhou em nossa vida. Nem sempre nós correspondemos ao que o Senhor queria fazer. Te agradecemos também pela Tua misericórdia. E sabemos que enquanto estivermos aqui, aqueles que são Teus filhos, conhecem o Senhor continuará trabalhando nas suas vidas para transformá-los. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus paciente, o Senhor é um Deus misericordioso, cheio de bondade, Senhor, nós cantamos louvores ao Teu nome, lembramos de aspectos da Tua pessoa, que nos dão segurança, nos dão esperança de que o Senhor vai completar a obra que o Senhor começou em nós. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, todos nós, a aproveitarmos a Tua palavra, o coração disposto, voltado ao Senhor, para nos avaliarmos, para fazermos um autoexame bíblico e querermos cooperar com a Tua vontade. Queremos trabalhar junto com o Senhor na pequena parte que nos cabe para mudarmos, para continuarmos nos dedicando àquilo que o Senhor planejou para nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem fala sobre a importância de nos dedicarmos em 2020 àquelas mudanças que não alcançamos em 2019. É comum, né, nessa época de virada de ano, a gente ouvir, até mesmo de não cristãos, sobre essa questão de mudança, de querer que as coisas mudem. Mudança é uma forma de termos esperança. Agora, pensar em mudança nos dá a impressão, muitas vezes, ou mesmo a realidade, né, de que algo não está bom, de que pode ser melhor. Isso é verdade. Enquanto nós estivermos nesse mundo, essa perspectiva é correta. Nós sempre teremos o que mudar para melhor, porque nós somos pecadores. E esse mundo está todo manchado no pecado. Então há sempre espaço para mudança, mudança para melhor. Agora, a mudança envolve adaptações, envolve bastante trabalho, abandonar hábitos, formar novos hábitos. Junto com isso, a gente tem uma natureza que, seja por preguiça ou por orgulho, ela resiste à mudança. A gente se sente bem, e no mundo que a gente vive, cada vez mais, há esse discurso falso de que a gente tem que se sentir bem conosco mesmo. E é fácil a gente sentir isso. Todo ser humano, na verdade, se sente muito bem consigo mesmo. Né? A Bíblia fala isso, que todo mundo se ama demais, se sente bem consigo mesmo, e por isso, normalmente, a mudança que a gente quer é sempre nos outros ou nas situações, nunca em nós. Agora, Deus não pensa assim. Deus quer que a gente se concentre em mudar aquilo que em nós não está alinhado com o Senhor Jesus. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode ficar desanimado ou impaciente, resistir às mudanças, tentar achar um jeito de tirar o foco da nossa vida. Mas lembra que a vida cristã recebida de Deus foi planejada por Deus como uma vida de mudanças profundas, tanto no que somos quanto no que fazemos, mesmo naquilo que nós fazemos com Deus e para Deus. sempre vai ter espaço para mudança. Então, há uma importância da gente se dedicar, não simplesmente assim, né? Ah, virou ano, deixa para lá o resto e agora... Não. O que Deus quer que a gente faça é... O que... Olhe para aquilo que eu sei que preciso mudar e levar isso para 2020 e trabalhar melhor ou ainda mais naquilo que não trabalhei em 2019 como eu devia, por exemplo. Por quê? Em primeiro lugar, mudança é o resultado e propósito de termos sido salvos por Cristo. Versículo bem conhecido, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo está cheio de verdade sobre mudança. Estar em Cristo ou ser nova criatura significa que você recebeu uma nova identidade, a identidade de Cristo, de estar em Cristo. É completamente diferente de ser eu mesmo sem Cristo. Todo cristão, essa expressão aqui, nova criatura, significa que todo cristão ele foi reprogramado por Deus. Ou seja, todo o seu sistema de valores, de crenças, de perspectiva, de prioridades, de paixões, de planos, tudo isso foi reprogramado. Todo esse sistema foi mudado por Deus. Deus, quando salvou você e a mim, ele alterou tudo isso. Por isso que coisas que a gente não gostava ou não queria antes, agora a gente gosta. E outras que a gente dava tanto valor, a gente agora sabe que não vale nada. Porque Deus fez isso no nosso coração. Agora, o versículo continua falando, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa expressão aqui, eis que se fizeram novas, não é algo que aconteceu de uma vez por todas. Isso indica uma renovação contínua dessa pessoa, mudança e mudança e mudança, não no sentido meramente temporal, né? Na língua que a Bíblia foi escrita aqui no Novo Testamento, tem duas palavras que falam sobre, que traduzidas como novo. Não é no sentido temporal que está sendo dito aqui, não é uma palavra que diz isso. Novo no sentido novo de tempo, ou algo recente. A palavra que está sendo usada aqui é uma palavra nova no sentido de qualidade, algo sem precedente, algo desconhecido e jamais experimentado até esse momento. Então, eis que se fizeram novas significa que a vida do cristão, ela vai sendo renovada por Deus com uma qualidade de vida que ele jamais experimentou ou poderia experimentar se não fosse Jesus na sua vida. Nunca ele teve nem perto na sua vida como não cristão, do que ele tem na sua vida como cristão. É isso que Deus está fazendo. Por isso que não faz sentido muitas vezes, às vezes você está falando de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa começa, já percebeu isso, começa a resistir, mas a vida cristã, se eu aceitar a Cristo, se eu me converter, vai acontecer isso, ela está julgando algo que ela nem tem condições de fazer isso. Só que ela julga, e por isso ela resiste muitas vezes. E às vezes a gente resiste como cristão também, ok? De algo que Deus está fazendo que a gente nem experimentou ainda. A gente, às vezes, é como aquela criança, que sabe aquela criança que você coloca a comidinha no prato lá? E ela fala assim, não gosto disso. Aí você pergunta o quê para a criança? Você já comeu? Não, mas mesmo assim eu não gosto. Às vezes acontece isso na nossa vida. Deus está fazendo uma renovação para que a gente experimente uma qualidade de vida em Cristo que nós nunca imaginamos ou nunca experimentamos. Ele está fazendo isso todo dia. Nem sempre a gente aproveita, nem sempre a gente aceita o que ele está fazendo, mas ele está fazendo. A questão é se eu vou aproveitar ou não. E quando eu provo, é bom. A gente tem que lembrar que o resultado e propósito da nossa salvação é ser mudado. Deus não gosta da gente como a gente é. A gente tem que entender isso. Não combina com o que ele planejou para nós. Ele gosta da gente, ele gosta do cristão, do que o cristão é em Cristo. A única vida que Deus aprova é a vida do Senhor Jesus. E porque a gente foi colocado no Senhor Jesus, porque a gente foi unido ao Senhor Jesus, então nossa vida é agradável a Deus. E à medida que ela na prática vai se tornando cada vez mais parecida com a vida do Senhor Jesus, mais eu agrado a Deus. Mas é errado eu achar que Deus me salvou, como está sendo cada vez mais propagado aí fora, Deus me salvou porque eu sou assim, né, o cuti-cuti, né, nossa, que coisa linda, Deus estava atrás de mim lá só, estava esperando eu me aproximar dele, e agora Deus está feliz, puxa, que pessoa maravilhosa que ele trouxe para perto de si mesmo. Não é verdade isso? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Por que a gente foi salvo? Para viver diferente. Para ter uma vida nova. Porque a vida sem Cristo foi estragada pelo pecado. Aquela vida sem Cristo não agradou a Deus. Ela ofendeu a Deus diariamente, na verdade, a Bíblia apresenta para nós. Então, quando Deus nos uniu a Cristo na salvação, ele fez isso para que a gente, daí por diante, pudesse andar em novidade de vida. A obra de Jesus em nosso favor não foi somente nos separar de nossos pecados no sentido judicial, né, que nos leva à condenação. Ah, então você não vai ser julgado, você não vai ser condenado. É verdade, isso aconteceu, mas não foi só isso. A obra de Jesus em nosso favor é para nos separar dos pecados no sentido habitual, promovendo o que a gente chama de santificação progressiva, para podermos viver essa nova vida em Cristo. Isso significa que a nossa vida mudará gradativamente, glória a Deus, não é verdade? Ainda bem que a nossa vida vai mudar. Então, o cristão que não quer mudanças profundas em sua vida, em seu entendimento, em seu caráter, em seus planos, etc., este cristão está vivendo como não cristão. E ele está vivendo numa crise de identidade e até mesmo vivendo sob dúvida se de fato é um cristão. E isso leva a uma vida sem propósito e sem poder. Não sabe por que ele está. Ele está perdido na sua vida, mesmo como cristão. Ele não está aproveitando, ele está meio sem saber o que fazer e de fato não está fazendo o que deve. Porque mudança é resultado e propósito de ter sido salvo por Cristo. É isso que Deus está fazendo nesse momento da nossa vida. Ele quer fazer isso todo dia. Segundo lugar, mudança nos transforma interna e externamente. Paulo escreveu, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos ou não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O cristão ou um cristão apresenta as seguintes marcas de acordo com esse trecho aí. Ele foi liberto do pecado, portanto não vive escravizado aos seus próprios desejos. Ele está sendo transformado de um estado a outro estado ainda melhor, até que Cristo seja percebido em cada aspecto da sua vida, por isso que fala de glória em glória, de um estado de perfeição para outro estado, de uma forma que eu mostro Cristo imperfeitamente, para uma forma que eu mostro Cristo mais perfeitamente, em cada área. É isso que Deus está fazendo na vida do cristão. Esse trecho também mostra que o cristão persevera no processo de mudança bíblica. É isso que ele quer. Ele não é satisfeito. Ele não fica tentando convencer a si mesmo e aos outros que está tudo bem, que pode deixar que eu sei que Deus está, eu conheço meu coração, Deus quer, ele não entra nessa bobagem. Ele persevera no processo de mudança bíblica. Suas mudanças são reconhecidas biblicamente, ou seja, a mudança que está acontecendo pode ser avaliada, é uma mudança realmente bíblica, né? Porque tem critérios bíblicos ali sendo usados e tem resultados bíblicos sendo produzidos. E pode ser reconhecida também pela consciência de qualquer um que conheça a Bíblia. Por isso que Paulo escreve assim, ó, a gente não está vivendo a nossa forma, mas a nossa vida está mudando do jeito que a nossa vida pode ser recomendada, pode ser apresentada e aprovada pela consciência de qualquer pessoa. Não é algo escondido, sabe aquela conversinha assim, ó? Ah, você tenta ajudar uma pessoa, você quer ser, enfim, você conversa com alguém, você fala, não, pode deixar, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração e teu coração está exposto na palavra de Deus, o meu também. E ali a gente vê o que Deus vai fazendo, né? Assim, à medida que eu obedeço a palavra, a minha vida pode ser reconhecida publicamente como mudança verdadeira. Não existe mudança bíblica escondida só a pessoa que percebe. Mudança bíblica pode ser vista pela consciência de todo mundo. Senão não é bíblico. Senão é querer inventar um modelo de mudança que não está na palavra. Por isso, alguém que se diz cristão, mas não está sendo transformado em aspectos da sua vida, é porque sua condição se encaixa em algumas das opções. Ou não é um cristão, só se acha, mas não é, mas nunca se converteu a Cristo, por isso não tem o Espírito Santo. Então, se não tem o Espírito Santo, não pode nem querer e nem poder mudar, não tem como, porque o Espírito Santo é que produz mudança interna. Ou ele é um cristão, só que é um cristão carnal, que não está aproveitando o ensino bíblico, primeiro, para se enxergar biblicamente, reconhecer mudança onde precisa mudar, então está vivendo para si mesmo. Ou é um cristão carnal que, apesar de reconhecer seus pecados, mudança necessária, não persevera em mudar, mas ele vai tentar o quê? Paulo fala assim, ó, as pessoas tentavam adulterar a palavra. Fala assim, eu não estou fazendo isso. Eu não tento usar a Bíblia para tentar mudar a Bíblia para não precisar mudar. Não. Eu vou usar a Bíblia para mudar. Porque senão é um cristão carnal. Né? Tentar alterar o que Deus diz só para não precisar fazer o que Ele quer que eu faça e mudar de verdade. E outra coisa que a gente vê, se a pessoa está vendo desse jeito, é que sua vida vai não só ser, ela não vai ser reconhecida, aprovada pela consciência dos outros, mas a sua vida vai ferir, vai machucar a consciência de qualquer um que conheça a Bíblia. Estava lendo essa semana um artigo e uma autora coloca algo bem interessante. Carnal significa negar a nossa necessidade de Deus, tentando viver em independência de Deus. Agir de acordo com a carne é viver na força humana limitada. É tentar viver a vida cristã naquilo que eu posso fazer com a minha maior boa vontade, com o meu poder, com o meu entendimento, com aquilo que eu acho ou não acho. Isso não é vida cristã espiritual, isso é vida cristã carnal. Né? É não entender que assim, a hora que Deus me mostra algo que eu preciso mudar, Deus está falando sério. Ele não está brincando, ele não está falando assim, ah, isso aqui eu só mostrei só para a gente, eu não tinha o que fazer. Né? Então, não. Quando Deus nos mostra algo, seja pela palavra, nosso devocional, seja usando o ensino da palavra aqui, seja através do teu discipulado, aconselhamento, o que for, Deus está falando para você, ó, eu não quero mais que você viva desse jeito, eu quero que você mude. E não fazer isso é tentar viver de maneira independente de Deus. Mas, não, apesar de eu saber, eu vou fazer do meu jeito. Fala, então você é carnal. E isso não é bom, porque você vai experimentar consequências desse tipo de vida. Mas graças a Deus a gente tem esperança. Mudança faz com que a nossa vida resulte numa vida aprovada por Deus. Paulo coloca lá um texto bem conhecido, depois de explicar todo. Pois significa assim, ó, por causa de toda a obra de Deus a nosso favor, do evangelho que nos alcançou, tudo que ele falou que ia fazer e fez, por causa disso eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse trecho nos ensina que a salvação que Deus me deu determina que minha vida está à disposição de Deus. Certo? Fala assim, por causa de tudo que Deus fez, rogo que apresenteis os vossos corpos. O corpos aqui é a maneira como é possível viver nesse mundo. Não existe ninguém que não vive por meio do seu corpo. Romanos, livro de Romanos, ele vai enfatizar, ele vai usar muitas vezes essa palavra para mostrar que eu preciso lidar com as paixões, com os meus desejos, com o meu querer, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu prefiro. E que o veículo pelo qual eu faço isso é o meu corpo, é a minha vida nesse mundo. Eu não vivo espiritualmente, assim, desmaterializado por aí. Tudo que nós fazemos, nós pensamos, nós praticamos, porque nós temos essa correspondência física. O ser humano só é ser humano completo porque ele tem um corpo, Deus deu isso para ele. Então, falar assim, ó, apresentar o vosso corpo é apresentar você, apresentar a sua vida. É viver do jeito que sua vida está à disposição de Deus. Ok? E o corpo mostra como isso é prático, como é objetivo. Então, por causa do que Deus fez por nós, nos salvou, eu devo viver assim, ó, a minha vida está à disposição de Deus. É para isso que ela serve agora. A minha vida serve para cultuar a Deus. O culto a Deus, a gente enfatiza e é bom repetir, não é somente esse momento onde estamos louvando aqui de forma musical a Deus, ou por uma leitura bíblica, reunidos de propósito, né, com o propósito de parar na semana para reconhecer quem Deus é, o que ele tem feito e vai fazer na nossa vida. Isso é uma parte que Deus colocou na palavra, sim, deve haver, a igreja reunida, mas o culto a Deus, porque o templo foi mudado, né? Qual é o templo agora que existe? É o corpo físico. O culto racional acontece cada segundo, cada respiração sua está cultuando a Deus. O culto racional é usar a minha vida, o meu corpo, meus recursos, meus talentos, minha mente, o que for, para mostrar que minha vida está à disposição de Deus. Eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. E a vida deve e só serve para agradar e glorificar a Deus. O cristão tem que botar isso na cabeça. E avaliar se sua vida, momento a momento, está acontecendo isso aí. Esse trecho, versículo 1, rogo-vos, ele apresenta, ele mostra três coisas, né? Que esse culto racional, essa visão correta do que serve a vida do cristão, né? Ela tem três critérios para a gente saber se a gente está, de fato, vivendo cultuando a Deus com a minha vida. Ele mostra trabalho árduo, que é o sacrifício vivo, né? Viver para Deus sempre traz um alto custo. Qual é o custo? Porque ele coloca um sacrifício vivo. Porque é o custo de morrer para si mesmo. É o custo, né? Jesus colocou isso no discipulado, quer me seguir? Você é meu discípulo? Então você vai morrer para você. Você não vai ficar mostrando que você é o centro, né? Não interessa mais isso. Agora você vai viver para mostrar que Cristo é o centro. Trabalho árduo, isso dá trabalho. Negar a si mesmo, morrer, né? Morrer é difícil, custa. Ele mostra também que esse culto racional é alguém viver separado do pecado. santo. Viver para Deus é me distanciar do pecado. Deus não aceita o serviço ou uma vida dedicada a Ele com o coração agarrado ao pecado. Você vai ver que isso é algo intolerável para Deus. Quando a gente vai para a palavra, a gente percebe assim, ó, Deus não aceita essa mistura. Ele sabe que nós somos pecadores e sabe que tudo que a gente faz para Ele, de certa forma, tem bastante imperfeição naquilo, tem bastante pecado às vezes envolvido, porque a gente não é perfeito. Mas o que Ele quer? Ele quer que a minha vida esteja nessa busca, né? Se eu percebo que algo está errado, eu preciso corrigir. Se eu percebo que algo não bate com a vontade de Deus, eu falo assim, opa, eu tenho que tirar isso, eu tenho que separar desse negócio. Eu tenho que me afastar desse negócio. Senão, eu estou tentando oferecer a Deus o que no Antigo Testamento, no culto, lá no templo, antigamente, tentavam fazer. Oferece qualquer coisa aí para Deus que Ele aceita. Deus não aceita. Deus conhece, inclusive, com que atitude, com que coração nós vivemos ou fazemos o que fazemos para Ele. E às vezes essa atitude é visível, ela é perceptível para Deus e para todo mundo que está em volta. Então eu preciso ter consciência disso e falar assim, se eu quero cultuar a Deus, e como cristão Ele quer, então eu preciso entender que eu vou me separar daquilo que não presta para Deus. E motivado por glorificar a Deus, por isso que ele coloca culto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O motivo de fazer algo para Deus é fazer com que Deus seja exaltado. Por gratidão, né? Pelas misericórdias de Deus, então Deus vai ser exaltado na minha vida agora. Porque Deus foi muito misericordioso comigo, com vocês. Então, não é aceitável a Deus fazer algo para Ele procurando glorificar ou agradar a mim mesmo em primeiro lugar. Eu vou ficar satisfeito, a gente vai ver no segundo versículo agora, que eu vou ficar satisfeito ao fazer algo para Deus, ao viver para Deus, mas isso não é o motivo primário. O motivo primário é agradar a Deus, é entender que eu tô aqui para isso. Antes eu vivia para agradar a mim mesmo, a Bíblia fala, em 2 Coríntios 5, e agora agradar a Deus. E no versículo seguinte, e não vos conformeis com este século, qual é a forma de fazer isso? Mas transformai-vos. E o que acontece quando a gente é transformado? A palavra transformai-vos é uma ordem na voz passiva. Permita que Deus te transforme, essa é uma ordem. Não resista à transformação de Deus. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então viver para servir a Deus, viver como um culto a Deus e a maneira de Deus, percebe, não é algo natural a nós, mas é cooperar com a transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso que dá trabalho, por isso que custa, por isso que precisa ser planejado, por isso que adianta viver de qualquer jeito e depois à noite, vou orar, Deus, obrigado por esse dia, pela bênção, pela morte de sono e pumba na cama. Isso é religiosidade. A questão é, como é que hoje, a hora que você acorda, como é que eu vou viver esse dia hoje? Como que ontem, quando eu sei o que eu falhei, que eu devia ter feito e não fiz, como é que hoje vai ser diferente? Então tem que ser algo de propósito. A capacidade do cristão rejeitar o mundanismo, esse versículo ensina. A capacidade de rejeitar o mundanismo e abraçar o cristianismo depende do quê? Depende de aprender a pensar biblicamente. É o que significa a renovação da vossa mente. Uma mente renovada pela Bíblia é o que capacita a gente a identificar e rejeitar o que é do mundo e viver o que é de Cristo. Se não há Bíblia na cabeça, não tem padrão, não tem critério, vale tudo. O pessoal vai vivendo e vai vivendo de tomar lambada na cabeça. Por quê? Porque ela não está aplicando, não está renovando a sua mente pela Bíblia. Então, renovar a nossa mente significa ter o nosso entendimento reformado para melhor, reestruturado em torno do que Deus deseja. Como isso é possível? Deus nos deu uma Bíblia escrita. Isso é possível por causa disso. Nossa forma de pensar, de raciocinar, de desejar, de sentir, conformada à perspectiva bíblica sobre quem Deus é, sobre quem eu sou, sobre os outros, sobre tudo que existe. Eu preciso aprender na Bíblia como que essas coisas são, por que elas estão aí, por que eu estou aqui, para que eu sirvo, o que não serve para mim. A Bíblia está aí para nos ensinar tudo isso. Quando a gente gasta tempo, né, a gente se aplica nisso, a minha perspectiva vai melhorar. A minha mente vai ser renovada, né? Eu vou conseguir me afastar dos valores mundanos e me aproximar dos valores bíblicos que Deus me oferece para viver. Mas se não há um padrão, se não há ensino, por isso que a igreja do primeiro século, a primeira coisa que é falada lá, aqueles irmãos se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Porque sem isso, cada um vive como quer. Até com isso, hoje em dia, o cristão está vendo como ele quer. Isso mostra o quê? Não está havendo, muitas vezes, dedicação à palavra. Ou não há entendimento, ou não há dedicação àquilo que se entende. Renovar nossa mente, né? Ter um entendimento reestruturado em torno do que Deus deixou para nós aqui. Isso tem que ser suficiente para nós. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, percebe? Esse versículo está nos ensinando que uma vez que a minha mente está sendo renovada, o resultado vai ser o quê? Vai ser experimentar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Né? O resultado da mente estar sendo renovada pela palavra de Deus vai fazer com que você consiga entender e a palavra experimentei, sabe que qual é o significado? Sabe que essa palavra literalmente, de onde que ela vem? Da palavra aprovar. Não é simplesmente experimentar, ah, não gostei, não existe isso aí. Quando a mente de um cristão está sendo renovada pela Bíblia, e ele está vivendo desse jeito, ele está se afastando do mundo. E quando ele está se afastando do mundo, o que acontece? Ele aprova. Essa é a palavra que experimentei, tá aí. Ele aprova e fala assim, ó, testei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu gosto dela. Ela é boa, o sabor dela é gostoso. Então, tudo aquilo que Deus está realizando na sua vida e realizando nesse mundo, até usando a sua vida, vai ser visto, vai ser saboreado como algo bom, agradável e perfeito. Por quê? Porque a tua mente está mudando. Porque a sua mente agora é bíblica. Enquanto isso não acontece, porque Deus continua fazendo as coisas que Ele está fazendo, Ele continua transformando a nossa vida, Ele continua dando situações para a gente aproveitar para crescer, só que olhar para essas situações e aproveitá-las e saboreá-las como Deus quer, depende de você olhar para as situações de acordo com a Bíblia e reagir às situações de acordo com a Bíblia. Senão elas não vão ser boas para você, elas não vão ser agradáveis, você não vai achar que ela é a maneira perfeita que Deus está fazendo, você vai tentar achar uma alternativa para viver, e eu também. Então, se eu estou passando por alguma coisa, está passando por algo assim, né? Está percebendo que sua reação está sendo meio assim, estou tentando adulterar alguma coisa, dar um jeitinho, para e já tem certeza de uma coisa, tua mente não está sendo renovada pela Bíblia. A hora que ela for conformada ao ensino bíblico, naquela área que você está enfrentando, você vai ter outro sabor daquela situação. Nossa, o que Deus está fazendo é coisa boa. Eu estou gostando do que está fazendo. Pode ser difícil, mas estou gostando. Isso está mudando a minha vida. É agradável. Porque Deus está tirando de uma vida miserável de antes e me colocando numa nova agora. Que é o que eu quero. Que é o que você quer, não é? Então, o cristão que participa né, e reage positivamente ao que Deus está realizando, é porque está pensando com a mente renovada segundo a Bíblia. Esse é o segredo. Deus não vai parar de trabalhar em nós. Deus não vai fazer diferente do que Ele prometeu ao nos salvar. Ele vai nos mudar. Agora, Ele prefere, e eu deveria preferir, você também, fazer com que esse processo fosse experimentado, fosse aprovado, depois de provar, né? Como algo bom, agradável e perfeito. Não batendo o pé, reclamando, ah, Deus não sabe o que está fazendo, eu não estou gostando, isso aí não é, isso não aproveita para nós. Vai ter que repetir de ano, vai ter que fazer a mesma lição novamente. Porque Deus quer que isso aconteça, que seja experimentado como algo bom, agradável e perfeito. Um cristão frustrado não está frustrado por servir a Deus, por dedicar a sua vida a Deus, porque Deus não decepciona ninguém, certo? O cristão frustrado, ele está frustrado, presta bem atenção nisso, por sua própria culpa em não interpretar o que acontece a ele segundo a perspectiva bíblica. Ele está enfrentando situações e não está indo para a palavra para entender o que, que Deus faz com aquilo, nem o que Deus quer fazer. Ele não vai para a palavra perceber o que Deus está realizando. E por não interpretar biblicamente o que Deus faz, ele também não reconhece nem aceita que Deus, ao fazer o que faz, está realizando algo bom, agradável e perfeito, seja na sua vida ou na vida dos outros. Então a frustração não vem da obra de Deus, vem da minha falta ou má interpretação do que Deus está fazendo, porque não estou interpretando de acordo com o que a Bíblia coloca. E eu preciso mudar isso. Você precisa. Infelizmente, o resultado da frustração é tentar voltar a viver do seu jeito na busca de uma realização, ou de se sentir melhor. Mas sua plena realização só acontecerá caso volte a interpretar sua vida e a viver biblicamente. Ou seja, volte a viver como um cristão em transformação, que aprende e se submete à mudança bíblica. Não tem outra alternativa. Então, se eu estou frustrado, eu já posso ter certeza. Eu não estou interpretando as coisas de maneira bíblica naquilo que Deus está fazendo. Eu não estou reagindo biblicamente também. Por isso que eu não estou aprovando o que Deus faz como algo bom, agradável e perfeito. Se eu começar a usar a minha Bíblia para ela sim interpretar o que eu estou vivendo e me ensinar a viver biblicamente, aí eu vou provar, vou saborear o que Deus faz, mesmo que seja difícil, como algo bom, agradável e perfeito. Paulo, que nos escreveu isso, também escreveu outro trecho, o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Onde é que Paulo aprendeu isso? Ou ele era doido? Ele aprendeu isso na Bíblia. Ele aprendeu com o Senhor Jesus, aprendeu com a palavra que ele tinha, até aquele momento, que isso era verdade. E por isso ele não desanimava, ele não vivia frustrado. Esse trecho nos ensina que mudar requer viver como discípulo de Cristo. É, o que o discípulo mais quer é ser o quê? É ser igual a Cristo, para a glória de Cristo. Então ele fala, eu não desanimo. Eu sei que viver e até passar por coisas difíceis, Paulo está falando, é porque eu sou discípulo de Cristo. Se eu não fosse, Deus não estava nem aí. Mudar requer humildade. Né? Humildade é reconhecer minhas limitações e imperfeições e que elas são oportunidades de Deus trabalhar em mim, a fim de que as perfeições de Cristo sejam formadas em mim, substituindo aquilo que é imperfeito na minha vida. Quando eu não sou humilde, e quem é, né? Quem que é? Difícil, hein? Mas a gente não enxerga que Deus, quando mostra imperfeições, não é que Ele quer nos acusar, nos derrubar, nada disso. Fala assim, ó, eu estou mostrando isso aqui para que isso seja substituído. Troca isso pelo que Cristo quer na tua vida. Não é para deixar você desanimado, pelo contrário, é para dar esperança e falar assim, ó, quando Cristo for ocupar o lugar, quando a vida de Cristo substituir essa imperfeição na sua vida, você vai gostar, vai ser bom, agradável e perfeito, vai ser bom para você. Então, para isso acontecer, eu preciso ser humilde. Eu preciso pelo menos aplicar a humildade que Deus quer que eu aplique, né? É verdade, eu reconheço que eu não está dando certo. Não pode ser do meu jeito. Mas se for do seu jeito, vai ser bom. E mudar requer confiança e esperança em Cristo. Né? Por isso que Paulo fala, eu sei que a minha vida não se restringe aqui nesse mundo. Aquilo que eu vejo vai ficar aqui. Mas aquelas mudanças que Deus está fazendo, aquela renovação que Deus está fazendo, vai ser algo que vai ter valor eterno. É isso que eu estou interessado. Precisamos gastar tempo suficiente na palavra com a motivação de aprender a viver. Assim, estamos adquirindo a perspectiva bíblica sobre as situações da vida e a expectativa bíblica de que a mudança que precisamos muitas vezes só é obtida no meio do contexto de provações, de problemas, de tribulações, ok? E a prova, presta atenção nisso, Paulo está falando, a prova de que estamos adquirindo perspectiva bíblica e expectativa bíblica, ou seja, que Deus está fazendo algo bom na minha vida, é perseverar com alegria nas próprias tribulações. Justamente por causa das mudanças que vão ser geradas neste contexto de provação, de coisas que eu não gosto, de Deus botar para fora o meu coração e mostrar que ele ainda está aquém do que deveria. Mas quando eu olho para a palavra, quando a minha perspectiva, a minha confiança está no Senhor Jesus, eu vou perseverar em fazer o que Deus faz, com alegria, porque eu sei que isso vai me mudar. E eu quero mudar. É muita pretensão, né? É muito orgulho achar que não preciso mudar. Muito orgulho. Mas é uma bênção. Falar assim, nossa, perseverar em algo, falar assim, nossa, Deus vai mudar a minha vida. Por isso eu vou trabalhar naquilo como Deus manda. E finalmente, mudança é vitória prática sobre o pecado remanescente da velha natureza. Nós somos nova criatura, mas essa nova criatura ainda luta com a velha criatura, o velho homem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós somos ordenados, por isso que Paulo fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. Somos ordenados a combater os pecados produzidos em nossa velha natureza, porque impedem nosso crescimento em Cristo. Nossa nova natureza em Cristo estabelece que nossa nova identidade é capaz de vencer as formas que o pecado se apresenta em nossa vida. Este trecho garante isso. Porque nós recebemos uma nova natureza, Deus falou, essa identidade nova que você tem, ela é mais poderosa, ela é capaz de vencer aquilo que sem Cristo você não ia nem conseguir pensar em vencer. Mas agora em Cristo você consegue. E o segredo é aquilo que a gente fala bastante aqui também, né? É o famoso despojar e revestir. Despojar e revestir, né? Uma vez que a mente vai sendo renovada, esse é o exercício, é a forma prática de combater os pecados. Despojar e revestir significa, despojar significa interromper as formas de pensar, desejar, falar e agir que estão em desacordo com a Bíblia. E revestir é adotar as formas de pensar, desejar, falar e agir aprendidas na Bíblia. Como é que isso funciona? Então, eu percebi, por exemplo, preparando essa mensagem, Deus mostrou para mim que de uns tempos para cá eu estou respondendo para minha família de maneira mais ríspida do que Deus gostaria. Estou respondendo de maneira mais, às vezes, indignada ou irada. Tem duas opções. Ou eu falo, eu sou assim mesmo, né? Ou eles que aceitem isso aí, porque eles também são pecadores, posso falar isso? Isso não é despojar e revestir. Ou eu posso parar e falar assim, peraí, esse jeito de viver, esse jeito de falar não é o que Deus quer. Então abandona esse negócio, interrompe isso. Fala assim, então agora, qual é o jeito que Deus quer? O jeito que Deus quer é o jeito manso. É o jeito de segurar o sua vontade, resolver a coisa na força, é falar do jeito calmo, tranquilo, como Deus espera, esperar que Deus produza o que Ele quer nas situações e na minha vida. E quantas vezes fazer isso? Tantas vezes for necessário. Isso é despojar, revestir. Um exemplo prático, você pode pensar nos seus, ok? Mas tem que ser feito. Se não está sendo feito isso, mudança não vai acontecer. Nossa nova natureza está em constante transformação, a nova natureza, até sermos conformados à imagem de Cristo. Por isso que ele fala, até Cristo ser formado. Qual é o padrão? Cristo em cada aspecto da nossa vida. Nossa nova natureza é a única que torna a nossa existência agradável a Deus. Por quê? Falamos antes já. Porque essa nova natureza, ela é a natureza conformada ao que Cristo é. Não é o que o Maurício é. É o que Cristo é. E nossa natureza nova em Cristo, ela é comum a todos os cristãos. Por isso, serve de critério seguro para avaliarmos tanto a nós mesmos, quanto avaliarmos os outros. Quanto a estarmos crescendo em Cristo ou não. Então não adianta a gente querer se iludir ou se enganar. Acho que assim, eu estou mudando. Vamos ver. Está mudando? Então vamos ver. No que está sendo parecido com Cristo? Mas é que esse é que Cristo trabalha em mim de outra forma. Não. Se Cristo está trabalhando, o que vamos ver é alguém parecido com Cristo naquela área que antes não era. É assim que vai acontecer, né? Porque se não é isso que está acontecendo, então há um engano em relação ao que Cristo devia estar fazendo ali e não está acontecendo. Ok? Então a gente tem uma aplicação que a gente vai usar inclusive no culto de Ano Novo. Normalmente no culto de Ano Novo, não sei se todo mundo que está aqui vai estar aqui, ok? Mas se não tiver, pode usar isso também na tua família, onde você tiver, um momento com Deus. Mas no culto de Ano Novo, a gente tem um tempo de gratidão, de agradecer a Deus. E pensando no que a gente está falando aqui hoje, queremos fazer isso de uma maneira diferente, tá bom? É agradecer a Deus, é pensar a nossa vida, mas o que você precisa fazer? Então, em oração, na tua casa, antes, né, hoje, esses dias aí que antecedem o nosso culto, de 31, anota algumas mudanças que queria ter feito em 2019 e que ficaram para 2020. Então, pense algumas coisas, pense oração no seu devocional. Nossa, Deus, eu sei que o Senhor insistiu bastante em minha vida e tal, e tem coisa que eu preciso continuar perseverando agora em 2020. Eu sei que é difícil pensar nisso, porque a gente está quase perfeito, né? Então é difícil pensar nisso. Agradecer a Deus, segundo ponto, por alguma mudança percebida em 2019, que pode ser reconhecida como crescimento em semelhança a Cristo. Né? Alguma coisa que você olha para a palavra e fala assim, puxa, realmente, esse pedacinho aqui da minha vida, eu percebi que estou mais parecido com o Senhor Jesus, isso aqui. Por causa disso, disso e disso. Tá bom? Agradece a Deus. Mas você precisa trazer para o culto do dia 31, anotado. Se gravar na mente, tudo bem. Mas sim, precisa não esquecer, né? Trazer anotado para o culto do ano novo, dia 31, duas mudanças nas quais você precisa perseverar em 2020. Duas coisas que você sabe que precisa continuar trabalhando na tua vida para compartilhar com o irmão e irmã em Cristo aqui, pois a gente vai orar uns pelos outros no culto dia 31. Tá bom? A gente vai gastar um tempo aqui orando uns pelos outros, pedindo a Deus que continue completando a obra que Ele começou a fazer em nossa vida. Amém? Tá claro isso aí? Vamos fazer isso? Muito bom a gente se encorajar. Ele fala para a gente fazer isso. Tá bom? E oração é uma das formas que Deus usa para a gente encorajar uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos transforma. Agradecemos porque o Senhor não nos salvou, não nos livrou da condenação eterna e nos deixou nesse mundo para a gente decidir o que é melhor para nós. Se isso fosse verdade, a gente voltaria a viver como porco e não como ovelha que o Senhor nos salvou para ser ovelha. Então nos ajude para que a gente encare com seriedade, com vontade, cooperar com o Senhor nas mudanças que o Senhor quer na nossa vida. Para que o Senhor Jesus seja exaltado. Para que pessoas que nos conheciam em 2019 possam continuar convivendo conosco em 2020 e perceber que algo está mudando. E que algo está mudando porque o Senhor Jesus está aparecendo na nossa vida. Nos ajuda a viver dessa forma, para que, como a gente até cantou aqui, né, um sinal do reino, para que a gente seja como aquela luz que colocada sobre o monte, brilhe a glória do Senhor Jesus. Manifeste um sinal de que aqui existe uma vida que o Senhor está mudando. E que essa vida serve como um farol, como alguém que pode ser usado por Deus, tanto para encorajar outros cristãos a continuarem caminhando na sua vida com o Senhor Jesus, quanto para trazer esperança num mundo perdido, que está tentando de várias formas, até mesmo negando a necessidade de mudar, mas de achar alguma esperança. Nos ajuda a ser usado dessa forma, para que a nossa vida espelhe o Senhor Jesus, para que a glória do Senhor Jesus possa ser manifesta em nossa vida por meio de mudanças do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, do nosso querer, das reações que a gente tem às coisas que o Senhor está fazendo. Que a gente possa experimentar que, de fato, a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nos conforma a ela. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, até quarta-feira, né? Dia 31. É quarta-feira? Terça-feira.